olha a caquita.
E aí, seus comuns, essa safada, aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. E Renata, tu tem uma caquita pra gente hoje.
Tenho, então. Eu comentei no episódio anterior que faz um tempo que a minha mesa de chamado de Cthulhu, Máscara de Nyarlathotep, não joga. Por quê? O que que aconteceu? Chululu devorou todo mundo? Não. Seguinte, uma das jogadoras, ela não mora aqui. Ela faz intercâmbio e tal. Ela mora no Canadá. Eu nem sei mais se isso é intercâmbio ou se ela tá lá fazendo doutorado e coisa e tal. Não, e tá morando, já tem. Não sei qual é o status legal da coisa, tá? Mas ela mora no Canadá, é isso que importa. E aí, né? Isso aí às vezes complica um pouquinho de marcar e tal, questão de fuso horário. Mas sempre foi de boa, conseguimos marcar. Mas aconteceram coisas na vida dela e tal, e ela acabou se embananando. E por algum motivo, acho que o celular dela estragou. E aí, o celular novo que ela pegou, ela não baixou o Telegram, que é onde tá o grupo do jogo. E eu notei que ela passou a não responder as coisas do grupo, assim. E aí, eu, tipo, ué, o que está acontecendo? E aí, a gente começou a tentar marcar por telefone sem fio. Porque a gente falava ali no grupo, ah, vamos marcar tal dia, não sei o quê. E alguém mandava uma mensagem pra ela no WhatsApp ou no Instagram, sei lá. Tava uma bagunça. Aí, eu, né? Ok, beleza. Passou um tempo, jogamos. A gente chegou a jogar duas sessões que ela não participou, que ela não podia e tal, enfim, coisas da vida adulta. Aí acabou que o resto de nós se embananou também e a mesa não saiu por um tempo. Que, ah, eu posso esse dia, mas aí no fim ninguém confirma nada. Quem nunca, né?
E,
Quem
não, e o
nunca fez
começo do
dessas?
ano, e o começo do ano é foda, porque as pessoas
É.
não tiram férias na mesma época, então, tipo,
É.
alguém vai viajar aqui, alguém vai viajar ali, aí tá voltando o trabalho,
É
enfim,
foda.
tem várias coisas, tem carnaval, as pessoas, sei
Sim.
lá, pulam carnaval e jogam
Sim.
RPG, é estranho, mas acontece. Então, tem muita coisa, né?
Sim. E aí eu mandei mensagem hoje, inclusive, no grupo, tipo, pô, no fim a gente falou, não marcamos e tal, vamos marcar. Por quê? Porque eu vou viajar final de março e início de abril. Então, né, eu já quero ver se eu consigo marcar pra antes da minha viagem, pra gente ter uma sessãozinha antes de eu ir. E eu falei, bom, primeira coisa. Qual é o status da Cláudia? A gente sabe, ela vai jogar, ela não vai jogar, como é que ela tá? E aí a Rô mandou uma mensagem pra ela perguntando, e a Rô só mandou o print de volta, tipo, ah, tô muito enrolada, matem o Jim. E aí ficou, que é o personagem dela, e ficou muito bom, que ela não ficou, não, deixa ele comer pensando que foi, matem, matem
Nossa.
imediatamente.
Coitado, entendeu?
Sim, me deu uma pena dele, é um personagem super querido. E ela só matem o Jim. Isso que é desapego.
Eu vou te dizer que quando tu botou na pauta matem o Jim, eu achei que o Jim fosse, sei lá, o chefe de alguém que tava.
Não,
Eu realmente achei que era uma pessoa que a gente deveria matar e não um personagem.
não. Não, é
O que
personagem.
diz muito sobre mim. Eu de fato eu pensei que fosse tipo, pô, deve ser
Um
sei lá,
chato.
algum chato que tá empatando a mesa, sabe? Tipo,
Não.
chefe, orientador, sei lá, alguém assim. Não.
Não, era o
Era
Jim mesmo.
perfeito.
É. Só que, obviamente, né? Como é Cthulhu, eu não posso simplesmente matar o Jim. Eu tenho que pegar o Jim e usar ele do modo mais horrível possível para aterrorizar os sonhos de todo mundo. Então, não é que ele vai morrer. Vão acontecer coisas, inimagináveis com ele. Porque é Cthulhu,
Perfeito,
né? É isso.
perfeito.
Só aí morreu, não teria graça, né? Então a gente vai transformar ele em alguma coisa, e aí eles vão ter que matar, eles mesmos vão ter que matar o amigo, né? Coisa saudável de chamar
Coisa
de Cthulhu,
saudável, é.
né? E o pessoal escuta o Caquitas, né? Então eles vão ouvir isso e não tem problema, não tem problema. Vai ser pior do que vocês imaginam, porque aí eles vão ficar na expectativa, mas eles nunca vão saber quando.
Perfeito. A minha mesa de City of Mist tem duas pessoas que não vão poder jogar no próximo por causa de coisa de trabalho, elas já avisaram. E aí a gente planejou um episódio da praia. E aí eu, tá, vocês querem um episódio da praia na praia mesmo? Aí ele não vai ser na praia, ele vai ser um episódio de carnaval.
Boa.
Com uma caça ao tesouro que nem Brooklyn 99. Só que em vez do
Pô.
Halloween, é no carnaval, porque é no Brasil.
Então
Então
eles
é
vão
isso.
definir o rei do carnaval.
Isso.
Muito bom.
Esse a gente planejou já pra próxima. Ah, não posso falar. Então tá, quem vai poder? Vamos fazer um episódio de flashback, tipo episódio da praia? Vamos. O que que vocês querem? Eu perguntei. O que que vocês querem de episódio da praia? E aí, tipo, carnaval! Tá, perfeito.
Excelente.
Mas hoje a gente tá aqui pra listar os M's do RPG. E a gente ficou até um pouco triste hoje que a gente se deu conta que a gente já tá indo, né, esse alfabeto.
Daqui a pouco acaba as letras, né?
Pensando, o que a gente vai fazer quando acabar as letras? Não sei. Surgiram aí uma outra série tipo essa pra gente ficar falando de coisas aleatórias.
Isso.
Mas, Renata, qual é o teu primeiro M do RPG?
O meu primeiro M do RPG é o M de montar a mesa. Por quê? Porque eu tava pensando aqui que teve uma época de vacas magras do RPG que eu jogaria RPG com qualquer um. Se aparecesse o mestre Dark Sorcerer na minha mesa e dissesse bora jogar RPG, eu diria bora. Porque eu não tinha mesa.
Que horror.
Ah, né? Vacas magras, a gente não... Eu não julgo quem joga com Dark Sorcerer e não tem nenhuma outra opção, entendeu?
Não, eu não julgo também, mas...
É triste.
Eu só precisei fazer o comentário. É muito triste.
É bem triste. Queria que não acontecesse, mas assim, já teve uma época que isso acontecia. Não chegou a acontecer porque eu não conheci, né? Cheguei perto, mas não cheguei a conhecer o Dark Sorcerer.
E quando a gente chegou perto, a gente já tinha a confiança necessária pra dar de volta.
Isso, exatamente. Mas enfim, hoje a situação é diferente. Então, quando eu quero jogar um sistema novo, eu já sei quem chamar. Ou ao menos eu sei quem não chamar. Então eu já tenho uma listinha mental, assim, tipo, ah, essa pessoa gosta de jogar, essa pessoa aqui não é desmarcadeira, essa pessoa que tem umas ideias divertidas. E aí eu já meio que seleciono, assim, gente que eu gosto.
Sim.
E com quem eu gosto de jogar. Eu não vou mais aceitar qualquer mesa só pra jogar uma mesa. Eu quero jogar mesas que vão me dar felicidade, entendeu? E como eu vivo num mundo em que eu posso estalar os dedos e ter mesas de RPG, porque eu sou muito privilegiada em
Totalmente.
Amigos que jogam RPG, né? Eu não vou ficar satisfeita com qualquer pouca bosta. É isso. Então, o meu M é de montar a mesa e fazer
Perfeito.
Essa seleção, essa curadoria das amizades.
No meu caso, eu devo muito... Eu tô sempre devendo mesa, porque eu gosto muito de narrar. E se a pessoa vira pra mim e diz que ela quer jogar um sistema que eu sei narrar, ou que eu tenho interesse de narrar, eu sempre vou dizer que eu vou. É muito difícil pra mim dizer que eu não vou, né? Inclusive, esses tempos, uma amiga falou, tipo, ai, eu comentei aqui, eu tenho umas amigas que nunca jogaram, elas querem jogar, eu disse, tá, one shot. E aí elas estavam, ah, haha, one shot. Não, gente, é one shot, é sem brincadeira. Assim, sério, sério aqui o papo. Eu vou narrar uma. Se vocês curtirem, perfeito. Uma de vocês pega e narra. Vamos lá, é fácil, eu ensino, eu dou apoio, mas eu não tenho condições. Porque eu tô aprendendo a controlar minhas promessas. Mas normalmente, tipo, ah, eu vou começar uma mesa de Sétimo Mar, porque eu ia narrar Sétimo Mar pra Renata. Eu já devia uma mesa de Sétimo Mar pra Duda, uma outra mesa de Sétimo Mar pra Mônica. Aí, assim, eu vou indo, entendeu? Eu vou pagando as minhas dívidas. Agora eu vou pagar o City of Mist pra Renata. E eu tô sempre
Isso.
pagando dívida. Entendeu? É assim que eu monto as minhas mesas. Eu monto pra pagar dívidas de eu disse que eu ia narrar, eu vou narrar. Eu não quero nem pensar as mesas de Rebel que eu vou prometer, entendeu? Agora que eu tô narrando Rebel. Inclusive, eu falei no Twitter, e eu falei aqui no Caquitas, né, que eu tava narrando, e a primeira eu já falo, tipo, é mesa de mecenas. É mesa de mecenas, não venham atrás de mim, é mesa de mecenas.
É muito bom. Tu é tipo pessoa que fica devendo pra agiota, só que tu deve mesa de RPG, é isso.
Mesa pra RPG, o jogador de RPG, ele é igual a agiota.
Igual a agiota.
Perfeito.
Mas eu acho que nisso de montar mesa e tal, ao menos no caso da minha escolha a dedo, às vezes tem pessoas que eu gosto muito, mas que eu não vou jogar RPG com essa pessoa. Porque, sei lá, não bate, sabe,
sim,
não bate o
sim.
santo do RPG... E não é nada pessoal, eu continuo gostando das pessoas e tudo mais, né? Mas, decisões, então...
E tem mesas que eu quero narrar especificamente para certas pessoas.
É,
tipo,
tem
pô,
certas
eu acho
pessoas
que
não encaixam em certas mesas também, né?
Sim,
eu acho que isso acontece.
Às vezes é pelo grupo e às vezes pelo próprio sistema, assim. Tipo, não, eu quero narrar esse sistema pra essa... Tipo, eu quero que essas pessoas joguem esse sistema, eu quero ver o que vai acontecer. Tipo, eu quero muito que a mesa de Sétimo Mar de vocês vá pro City of Mist. Porque o Sétimo Mar é um sistema muito ruim de interação de personagem. Ele não é feito pra isso. Toda a interação de personagem, ela vai acontecer meio que fora do sistema. Porque o sistema, ele não privilegia muito isso. O Ciri, pelo contrário, o Ciri é todo sobre isso. E vocês montaram uma interação de personagem tão legal no Sétimo Mar que eu quero muito ver como vai ser ela no Ciri of Mist. Quando vocês tiverem suporte pra fazer duas coisas que vocês fazem muito, que é criar a história, tipo, colocar elementos na história, sem eu perguntar, assim, por conta mesmo, tipo, né, dar essas sugestões e criar esses vínculos entre os personagens. Eu quero muito ver como é que vai ficar. Então, é meio que nessa vibe também, assim, de ver, tipo, eu quero ver essa pessoa jogando esse jogo, eu acho que esse jogo vai funcionar bem para esta pessoa.
Sim.
Né?
Mas me diz aí, qual é o teu primeiro M?
O primeiro M é o M de magia. Eu acho que é um M bem óbvio do RPG. Eu não comecei... A minha primeira vez que eu joguei RPG não foi com magia, mas a partir da segunda, sempre que tem magia, eu tendo a ir pra ela. Eu acho que ela principalmente no D&D ali do começo, a magia ela me deu uma liberdade que eu acho que não, se não fosse a magia, talvez eu não gostasse tanto de RPG. Porque se eu tivesse jogado só com classe mais, tipo... Sei lá, se eu tivesse jogado de guerreiro, eu teria perdido o gosto pela coisa.
Uhum.
Porque eu gosto de ter opções. E a magia me deu isso. Nesses sistemas que tu não tem tantas opções, sabe, do que fazer. E eu acho magia um negócio muito interessante, assim. Principalmente porque daí quando tu vai pra outros sistemas, tu vai ter outros... tipos de magia, outras ideias de magia, outros usos de magia.
Sim.
O Sétimo Mar tem muitas magias interessantes, diversas e malucas. Agora eu tô jogando City of Mist, e o City of Mist, tipo, ele tem uma magia que é totalmente diferente, porque não é uma magia de feitiços. É uma magia do mundo. O mundo é mágico, né? E tem toda a parte das brumas e dos poderzinhos de mitos e das histórias e tal. É um mundo extremamente mágico. Eu acho que a magia, ela é muito pertinente, assim. Eu joguei poucos RPGs que não tinham nada de magia.
E mesmo esses RPGs que não tem nada de magia, eles ainda têm alguma coisa. Porque pode ser um negócio futurista que, ah, ok, ele não tem magia, não tem. Mas ele tem uma tecnologia tão avançada que ela é quase mágica. E aí a gente tem lá um RPG em que, ok, não tem magia e não é tecnologia, ele é retrô. Sim, ele é retrô, mas sei lá, no estilo do Tales from the Loop, ele é retrô, mas ele tem o loop, que é esse negócio esquisito, e as crianças, elas são crianças de filme anos 80, que podem fazer qualquer coisa. Então, ele não é mágico, mas ele também não é real. Ele extrapola, né? Ele sempre exagera. Eu acho que o RPG, de um jeito ou de outro, ele vai sempre exagerar. Me corrijam se eu estiver errada. Eu não joguei até hoje um RPG em que todo mundo é normal, absolutamente normal, porque, Cthulhu. Cthulhu tem Cthulhu, tem fucking Cthulhu, tem magia, é uma magia que te fode. Sim, é uma magia que te fode.
Eu até acho que tem, porque tem, sei lá, tu jogou RPG da Grande Família.
Joguei, mas o RPG da Grande Família, ele... Aí é que tá, né? Porque, ok, ele não tem magia, ele não tem tecnologia e tal, mas ele entra no absurdo que... Aquelas coisas não existem.
Sim.
Aquelas interações não existem, sabe? Então, sempre existe alguma coisa que pode não ser magia em si, mas é quase algo mágico.
Pois é, eu acho que assim, e sendo bem brega, eu vou assumir aqui minha breguice, sendo a coisa mais mundana do mundo, ainda é mágico porque esse coletivo de todas as coisas que acontecem e interferem no RPG pra contar essa história junto, eles fazem uma coisa meio mágica. De, tipo... Uma história, é uma história que ela surge, ela meio que do ar, assim, porque ela surge de todo mundo. Então tem um negócio que é muito gostoso, que é um pouco mágico, no sentido não fantástico da palavra, mas mais metafórico dela. Que eu acho que faz parte, sabe? A história, ela vai ter uma magia
vai, em como vai, ela concordo. Surge. Eu acho que sim.
Imaginação é bom demais, né?
Imaginação é a própria magia, né?
Pronto, acabou o momento brega do Caquitas, vai pro próximo M.
Tá bom. O próximo M é o M de moeda. Porque o que eu tava pensando? Tu já notou como quase nenhum RPG o pessoal é pé rapado? Todo mundo tem dinheiro. Tu pode não ter no começo. Mas daqui duas, três, quatro sessões, tu é rico.
E assim, justo, porque já basta eu contando minhas moedinhas no final do mês. No RPG, eu não
preciso. Nem me fala que eu paguei minhas contas hoje, eu tava aqui chorando sangue.
Exatamente. né? Eu tava no karaokê nesse domingo, a filha de uma amiga tava lá, e aí ela tava me mostrando o joguinho dela de fazer bolos e tal. E aí ela, em algum momento, ela perguntou: ah, a gente pode comprar esse ou comprar esse? E aí eu disse: ah, porque a gente tem dinheiro. E ela: não, a gente é rico. Eu disse: pô, tu não me avisa que a gente é rico? Eu quero ser rica, me diz que eu me aviso. E na RPG eu tenho esse mesmo sentimento, eu quero ser rica, assim, gente. Né, esse negócio assim de sofrer pra pagar conta, de não ter dinheiro pra comprar as coisas, já basta a realidade. Na fantasia, eu quero ser rica. Rica, bem rica.
Sim.
Ou ter eu ter um amigo rico, pelo menos.
É porque eu tava pensando aqui que, claro, existem RPGs, eu não joguei nenhum deles, eu acho, mas eu sei que existem, em que recursos são mega escassos e tal, e parte do jogo é o manejo desses recursos, né? Então, faz sentido as pessoas não serem ricas.
Mas... eu joguei Mad Max, assim, e foi legal, porque, mas aí era a proposta, né?
Sim, a proposta. Era essa. Mas eu acho que todos os RPGs que eu já joguei em que essa não era a proposta, o dinheiro ou ele é completamente irrelevante, em, sei lá, por exemplo, anos 20... Anos 20 até tem uma mecânica de dinheiro, tem ali e tal. Uma das vezes que eu joguei, eu não achei que o dinheiro fosse relevante. Porque as coisas que tu paga dentro da cidade não... sei lá, não me pareceu que importava tanto.
Será que a gente que não sabe ser capitalista esquece do dinheiro no jogo? Porque em geral eu tava pensando...
é possível.
Os jogos têm sistemas de dinheiro. Eu que abstraio eles. Eu tendo a não me importar com eles muito.
Sim.
Justamente porque... não pode comprar isso, sabe?
Sim.
No máximo, assim, eu acho que em alguma coisa de Cthulhu, quando tem uma diferença muito grande, aí, sei lá, se alguém tá jogando com um personagem muito rico, faz sentido a pessoa querer fazer certas coisas que tu não poderia se tu não fosse.
Sim.
Mas no geral, sei.
Mas aí é muito mais sobre agir como uma pessoa rica, tipo, subornar alguém e tal, do que realmente usar o dinheiro. E aí, pra subornar alguém, tu vai fazer o teste usando o teu atributo do dinheiro. Né? E não gastar o teu dinheiro pra fazer alguma coisa. E o próprio Cthulhu é um exemplo interessante, porque ao menos na aventura do Máscara de Nyarlathotep, tu é rico, independente. Porque tem um cara que tá bancando todas as viagens, todos os negócios. Então, dinheiro nunca é um problema.
Sim, porque senão seria impossível.
Sim, seria impossível. Mas, sabe, dinheiro nunca é um problema por causa disso. Porque sempre tem um cara bancando. Então, tu vai lá, paga, manda o recibo pra ele, e ele paga os bagulhos tudo pra ti. E tá feito. Isso é uma premissa da aventura. Então, sabe, eu acho que o dinheiro, ele acaba sendo um negócio meio qualquer coisa, assim. Ah, no D&D a gente guardava dinheiro pra comprar uma armadura completa pro tanque do grupo. E era isso. Depois disso, meio que foda-se, assim. Não gastava quase nunca, porra nenhuma.
Isso foi muito no começo também. Porque depois era meio que tipo, ah, vocês querem uma armadura completa? Eu botava um vilão com armadura completa, entendeu? Tipo, ah, mata ele que a armadura é tua.
Isso, exato. Mas então eu tava pensando nisso, assim, como... eu não tenho o hábito de usar esse recurso monetário quando eu tô narrando ou quando eu tô jogando e tal. E até, eu achei interessante, eu comecei a jogar The Sinking City, é o nome do jogo. Ele é um jogo meio temático de Cthulhu, feito pela mesma galera que fez uns do Sherlock Holmes recentemente. E tu é um cara que vai pra uma cidade que tá afundando, por isso o nome do jogo, The Sinking City, a cidade que está afundando. E tu tá tentando investigar, tipo, tu tá tendo uns sonhos bizarros, cutulescos, e tu quer investigar e tal. E nessa cidade eles não usam dinheiro, eles usam balas. Porque desde que teve uma enchente, surgiram umas criaturas bizarras na cidade, do Mitos. E vale mais a pena tu ter bala de revólver do que tu ter dinheiro. E aí tudo que tu quer comprar, subornar, trocar, tu usa bala de revólver.
Muito bom. O Mad Max tem uma parada assim, né? Que eles têm bala, água, eles ficam trocando.
E gasolina, né?
Que é as coisas que acabam valendo como dinheiro, né? Porque dinheiro é irrelevante. Assim, no momento que aconteceu o apocalipse, dinheiro é irrelevante. Dinheiro é papel.
Sim, foda-se.
Não dá pra comer ele, não dá pra fazer nada com ele.
Não, no máximo limpar a bunda. E olha lá, porque vai ser meio nojento, porque todo mundo tocou naquilo ali.
Exatamente. Então, assim, no máximo pra queimar, né, o dinheiro.
Isso, tá.
Pra fogo.
Tá.
Meu próximo M é um M que é muito comum que as pessoas comecem o RPG com ele. E eu acho que é saudável ir deixando ele pra lá, que é o M de megalomania. Porque a pessoa vai fazer o primeiro personagem e ele é nível 1 do D&D, tá? Mas ele é o guerreiro mais foda que já salvou não sei quantas cidades e fez não sei o quê. A gente tem uma gana e aí a pessoa vai narrar a primeira aventura e é um negócio que envolve o mundo inteiro. Não é... Assim, de verdade, eu comecei assim, a Renata começou assim, eu não consigo... Nenhuma das pessoas que eu conheço, assim, que eu joguei no começo com elas... Começou com uma história em que tu vai ajudar uma região pequenininha, um negocinho aqui. Não, é sempre um negócio que vai se espalhando, sabe? Por regiões inteiras e multiversos e pipipi. E a gente tende a ir pra esta coisa épica e grandiosa, que às vezes é até exaustiva, porque...
Uh-huh.
O problema da megalomania é que o RPG... A megalomania, ela tem um problema muito sério no RPG e em séries. Por quê? Porque não termina. Às vezes, assim... Porque, sei lá, se tu é megalomaníaco num filme, ele tem o quê? Um tempo de duração ali, ele começa e termina, né? Se você é megalomaníaco na one shot, termina.
Sim.
Agora, se é um negócio que vai continuar, chega um momento que tu tem que, né, sempre crescer. A megalomania, ela não te permite, tipo, diminuir a história. Não, a história tem que crescer. E aí, é aquela coisa, tu tá na quinta temporada, tu fez o Apocalipse, e tu vai até a 15ª, beijo pro Supernatural. O que que tu faz depois do Apocalipse? Eu não sei, porque eu não vi. Tu faz o... Como é que é? O Super Inferno?
Isso, tu faz o Super Inferno, tu faz umas criaturas de gosma.
Porque, tu, sei lá, tu já fez o Inferno, tu já fez o Apocalipse, tu vai ter que...
Tu faz tétano, né? O Dean não morre de tétano no final?
Não sei, não sei. Mas,
é
sabe,
tipo isso, ele pisa num prego e ele morre, é uma coisa assim.
A história, ela vai ficando cada vez maior e sem sentido. E tu não... E vai secando a tua própria criatividade. Não tem mais pra onde ir. Porque, tipo, tu já fez tudo. De quantas vezes tu vai salvar o mundo, entendeu? É, pensa, sei lá, Dragon Ball é um bom exemplo, assim, da galera do RPG. Porque, tipo, vai indo esse teu negócio. Não, aquele negócio que lembra da temporada passada, aquele negócio que era ultra foda pra caralho, o negócio mais... Então, foda-se, merda. Nessa temporada é merda, porque agora tem esse outro negócio que é mais foda.
Isso, isso.
Primeiro tem um vilão, que é muito, muito mais vilão e foda do que o vilão anterior. E aí, pra matar esse vilão, o herói tem que virar o herói mais... E assim vai indo, né? Fica super,
isso...
super, super, super.
Isso não é... Isso não é nem culpa das pessoas. Eu tava pensando aqui... Porque tu deu um exemplo de Dragon Ball, anime faz muito isso, quadrinho vive fazendo umas esquisitices.
Sim,
que o cara vai lá e ele derrota Deus, aí ele volta pra casa e ele apanha do cara que tá vestido que nem pássaro, que mora na esquina da casa dele, tipo...
Sim, tu vai crescendo de um jeito... Não tem pra onde ir, gente. Eu não sei como é que as pessoas não se dão conta de que, tipo, tu não vai terminar isso em 4 sessões, então, tipo... Maneira aí, respira fundo, entendeu?
Dá pra se manter pequeno, né? Tem graça em se manter pequeno.
Sim, tem graça em crescer, em crescer devagar também.
É,
assim. Ela pode ser uma história, tipo, dependendo da aventura, ela vai ser uma história, tipo, mais de ascensão, assim, que tu vai virar um super-herói e tudo mais. Mas eu tava... sei lá, tu pode ir aos pouquinhos, tu pode ter tempo... pro comum, pro mundano, pra coisa mais pé no chão, né? Pra te desenvolver os personagens e tal. Tipo, calma. E eu tinha um momento agora no Caquetas Consulta, que eu tava conversando com as pessoas e tava tipo, ah, não, aí o problema é que a gente tá jogando, né? E a gente sabe qual é o problema. E era Tormenta 20, a gente sabe qual é o problema que eu não acabei ainda. E eu, de verdade, eu não pensei, eu disse, não. E aí, tipo, não, é chegar no nível 20, eu... Nossa, eu nunca tinha parado, eu não tinha parado pra pensar, porque eu nunca tive a ambição de chegar no nível 20.
Por que que a história tem que acabar no nível máximo, né?
E eu entendo, porque eles estão, sei lá, no nível 18.
Sim,
eu
justo,
super entendo
justo,
chegar no 20.
Eu iria também, eu iria. E por mais que eu diga por que que a história tem que acabar no nível 20, eu já joguei na época que eu jogava D&D, eu também jogava almejando chegar no nível 20, gente. Quem nunca quer tirar a primeira pedra?
Então, eu tava pensando que eu não tinha... Talvez, sei lá, bem no começo eu tinha essa coisa, mas aí quando eu comecei a jogar, eu comecei a ver... Quão devagar a história progrediu, tipo, os níveis progrediam. E quão... poderoso tu ia ficando, eu acho que, tipo, eu desencanei, assim, do chegar no nível 20. Eu super entendo, não estou julgando quem joga pra chegar no nível 20, tá, gente? Eu acho que, tipo, joga pro que tu quiser, e se tu tá de boa, inclusive foi o que eu perguntei, mas tá, mas se tu tá de boa e de seguir, sei lá, quantas sessões mais tem pra chegar no nível 20, sim, é tão perfeito, então não tem nada de errado. Daí a gente ficou pensando em coisas pra fazer pra tornar a história interessante até o nível 20. Mas é uma megalomania que eu acho que, tipo, o problema é tu achar que só tem ela de opção, né? Porque eu acho que, assim, um pouco de megalomania de tempos em tempos, uma campanha aqui, uma campanha ali, um momento aqui, tá tudo bem,
sim,
né? Tá tudo
sim.
bem. O RPG também é pra isso, sei lá, o site Pumar é um negócio pra te ser megalomaníaco, épico, faz o que tu quiser. Mas eu acho que, tipo, o problema é meio que essa coisa de, não, eu preciso... Meu Deus! E aí o narrador vira quase um super vilão megalomaníaco mesmo, de, com planos gigantes e
sim,
estratégias.
Sim, porque tudo tem que ser numa escala enorme, né?
Pois é, tipo, sim. Como diria a sábia Clarissa, relaxa esse cozinho.
Sim. Eu acho que um ótimo exemplo de uma narrativa que leva isso muito bem pra galera pensar em desenvolvimento de personagem e evolução de personagem, é obviamente a melhor narrativa de todos os tempos, que é Avatar, o desenho. Porque eles conseguem fazer isso muito bem. Eles começam, os bonecos começam tudo uns bosta. A Katara não consegue fazer uma gota d'água sair do chão, praticamente. E aí, na última temporada, ela tá afundando o navio da Nação
Sim.
do Fogo sozinha. E ainda assim, ela não é invencível.
Sim.
Muito pelo contrário. Ela ainda tem vulnerabilidades e, tipo, ela se torna uma mestra no que ela faz, mas ela ainda assim não consegue derrotar todo mundo sozinha. Ela afunda os navios porque ela vira essa mestra foda da água e os navios estão no elemento dela. Mas quando ela tá em terra, ela é normal, né?
Eu tava pensando que Avatar, o desenho, ele tem um bom ritmo... E um bom estilo de narrativa pra uma campanha, pra te pegar o que é uma boa campanha de RPG, assim. Porque tem um grupo e todo mundo tem o seu momento, todo mundo tem os seus fortes, né? Suas.
Cada um tem o seu papel também, né?
Sim. Tu tem uma missão grande, né? Tu tem jornadas longas.
Tu tem vilões menores que vão sendo derrotados ao longo do caminho e dando espaço pra vilões maiores, mas eles não fazem uma escalada de agora você está derrotando Deus. E por mais
Sim.
que no final o Senhor do Fogo Ozai seja um inimigo poderoso, ele só é poderoso daquele jeito porque é o dia do cometa que ele fica mais poderoso. Então, todos os momentos em que tem alguém, o próprio Avatar, todas as vezes que o Aang tá lá sendo mega ultra foda, é porque ele entrou no estado Avatar, que é um negócio raro, que ele faz só de vez em quando, e que ele não consegue fazer sempre, ele não controla sempre, mas é só naquele momento. Depois ele volta, tipo, ele ainda é forte, porque ele é o Avatar, mas ele volta a ser relativamente normal. Tanto que, por mais que eles melhorem ao longo da jornada... Na última temporada, eles estão apanhando do Homem Compostão igual episódio sim, episódio não.
É, e tem a parada de ser bem episódico e de ter, tipo, tretas menorzinhas mesmo. Tipo, ah, chegar aqui e ajudar as pessoas. Eu acho que isso é muito RPG. Dá pra ter uma boa aula de... Se tu quer pensar, tipo, ah, como conduzir uma campanha e pensar essas coisas de uma maneira legal e agradável, eu acho que Avatar, o desenho, é um bom jeito de tu aprender, assim, certas coisas, visualizar elas pra
Sim,
te usar depois
totalmente.
Na tua campanha.
É incrível, Avatar é incrível, ai, por isso que eu tenho tatuagem, meus gatos têm nome de Avatar, é isso.
É isso. Tu tem mais algum M?
Tenho, Mavatar, não. Cadê? O meu último M, ele é o M de morte, porque matem o Jin.
Pô, fortíssimo M de morte. Morte é uma coisa, é um assunto pertinente, né, ao RPG.
Muito, muito. E eu acho que ele é um assunto que na nossa jornada de RPG vai mudando também. Porque eu lembro que eu era muito hesitante em matar personagem, pelo mesmo motivo pelo qual eu topava meio que qualquer mesa, porque eu tinha pouco. E a minha ideia de mesa também era isso de ir até o nível 20, de jogar por muito tempo. Então, matar um personagem era um negócio meio impensável pra mim, assim. Eu colocava tanto, sei lá, tanta expectativa, tantas ideias, tantas coisas dentro daquela...
Tu protegia ele, né?
É que eu meio que não queria, assim. E... hoje eu não sou tão hesitante, eu sou muito de boa de um personagem morrer e tal. Eu ainda tenho uma coisa que é... Eu preciso fazer algo que eu me propus a fazer com essa personagem, né? Porque sempre que eu crio um personagem, ele quer alguma coisa, ele tem algum objetivo. Não necessariamente eu preciso cumprir esse objetivo pra que a personagem fique de boa e possa morrer e tal. Mas eu preciso me sentir satisfeita num nível mínimo, assim, de tipo, ah, ok, eu fiz coisas o suficiente com essa personagem, que eu explorei ela o suficiente, que agora ela pode morrer. E até nem sempre é a morte literal. Às vezes isso conta até pra personagens que eu tô pronta pra deixar pra trás. Quem nunca teve uma mesa que não teve continuidade, e aí tu pegou a mesma personagem pra aproveitar numa outra mesa, porque tu ainda queria explorar coisas com essa personagem. Porque sim, uma mesa sim. Que não vai pra frente é uma morte, querendo ou não, né?
Querendo ou não. Eu tenho uma personagem que já pulou umas 3 mesas. Eu tô esperando que agora vai. Galera da mesa 7, Mar, bora lá, agora vai. Mas eu tava pensando que, além dessa visão da morte, que eu super concordo contigo no RPG, e agora eu tô pensando que talvez valha um programa sobre morte. A gente já não fez um programa sobre morte? Não sei.
Já. Acho que o nome dele é esse, Morte. Inclusive.
Perfeito. Mas eu tava pensando que, no começo, a morte parecia um elemento muito necessário pro RPG no começo. No sentido de, sei lá, tu ter esse medo de teu personagem morrer, sabe? Hoje em dia eu vejo que, tipo, pra alguns RPGs é importante. Tipo, se tu tá jogando Cthulhu, eu acho importante. O quão frágil o teu personagem é e tu vê que ele pode morrer. Até pra um sistema tipo D&D, eu imagino que sim. Eu joguei sistemas... Tipo, eu joguei mesas que eram bem mortais e fez muito sentido elas serem bem mortais. Mas, sei lá, tem RPGs como o City of Mist ou o Sétimo Mar ou o Brindlewood Bay que tu é basicamente mortal. Porque não é sobre isso. Morrer não é a pior coisa que vai acontecer com o teu personagem. E eu acho que, tipo... É até uma visão meio pequena, porque eu já conversei com pessoas que têm essa coisa de tipo, ah, não, Sétimo Mar não tem graça, porque o personagem não morre. E? Deixa quando morrer é uma necessidade pra ter graça na mesa, né? Pra ter, tipo, esse senso de urgência, de perigo, de qualquer coisa. Pra ter... pra empolgar, né? Pra mais empolgar. Que é totalmente... irrelevante, tipo, tu pode ter mesas em que a história roda baseada em outra coisa, né? O que tu tá tentando evitar não é morrer, tu não tá tentando sobreviver. No Sétimo Mar, tu tá tentando continuar herói. É muito mais fácil tu perder teu personagem porque ele se tornou um vilão, é muito mais fácil se tornar vilão do que morrer. E tu ser basicamente imortal é legal pro Sétimo Mar justamente porque tu faz muita merda. Justamente... porque tu não vai morrer. Quanto mais dano tiver, melhor pra ti. As pessoas estão lá com 3 dano dramático, tu quer se curar? Não, 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 não vem me curar.
Não, me deixa assim, porque eu ganho dano
não,
a mais.
Não encosta em mim com essa tua magia de cura.
Sim.
Que eu não quero cura.
Sim. É muito sobre isso, né? Sobre o que importa em cada jogo. E eu acho que uma vez que a gente se dá conta disso de novo, né? O RPG, ele fica cada vez mais rico quanto mais jogos a gente joga. Tanto em número de mesas, porque aí tu explora outras facetas daquele mesmo jogo e tu tem chance de fazer coisas diferentes, quanto sistemas diferentes que vão te apresentar objetivos, desafios, mecânicas diferentes, em que uma coisa que parece tão fixa e como um elemento base, né, do jogo, como a morte, passa a não significar absolutamente nada, né? O RPG, ele faz muito disso. Sei lá, quando eu só jogava D&D... eu achava que RPG era D20 grid miniatura.
Sim.
Hoje, quanto tempo eu não rolo um D20?
Quanto tempo eu não encosto numa miniatura?
É, sabe? Eu encostei uma essa semana porque meu irmão joga, ele tava me mostrando a miniatura que os amigos dele imprimiram em 3D.
Perfeito. Mas... Eu não encosto num grid, numa miniatura e num D20 há muito, muito,
muito
tempo.
Muito tempo, sim.
Muito tempo. Eu nem lembro. Eu nem sei mais como é que rola um D20. Não sei mais o peso que tem.
Nem lembro quantos lados tem.
Haha. Mas eu acho que é isso de M's do RPG por hoje.
Não, tem mais um M, que é o M de mecenas do Caquitas.
Ha!
Muito bom, eu sou um gênio. Quem quiser se tornar mecenas, pode nos apoiar pelo Apoia-se ou pelo Padrim. O Caquitas também tem vagas para parceiros, caso alguém queira divulgar seu produto aqui, seu jogo, sua loja, manda um e-mail para contato@pausaparaumconteudo.com.br. E quem quiser falar conosco, nos encontra nas redes sociais como Caquitas Podcast, ou pode nos mandar e-mail em caquitaspodcast@gmail.com.
É isso aí, um grande beijo.
E um forte abraço.
E acabou, Caquitas.